Análise Política, com Orion Teixeira.
Bom dia a todos. Olha, acontece amanhã um ato nacional que está sendo preparado e organizado para cobrar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A hashtag Fora Bolsonaro foi uma das mais usadas no Twitter nos últimos 2 dias. O movimento deve ocorrer em 8 capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, João Pessoa, Rio Branco, Curitiba, além de Belo Horizonte. Entre as justificativas para o impeachment de Bolsonaro estão as atitudes dele em relação, especialmente, à pandemia da Covid-19. Ele é visto como responsável pelas mais de 200 mil mortes e o teor negacionista do discurso dele contra as vacinas. A situação dele foi agravada pela morte de mais de 50 pacientes pela falta de oxigênio em Manaus e os fracassos em série do planejamento federal para aquisição e distribuição das vacinas contra a Covid. Parte das vacinas está chegando hoje, mas o conjunto da obra deu mais solidez ao embasamento jurídico possível de ser usado para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente. A análise feita até aqui mostra a possibilidade de enquadramento de vários atos e omissões dele e do governo dele no enfrentamento à doença, que já causou aí mais a morte de mais de 210 mil pessoas no país. São atos que podem ser enquadrados como crime de responsabilidade, que vão desde a publicação de um vídeo pornográfico em suas redes sociais no Carnaval de 2019 aos reiterados apoios a manifestações de cunho antidemocrático. No caso da pandemia, especialistas apontam a garantia social da saúde da população como a principal regra violada pelo governo. A Constituição Federal lista em seu artigo 85 os atos do presidente que configuram crime de responsabilidade. Também a Lei dos Crimes de Responsabilidade define ser crime de responsabilidade violar patentemente os direitos sociais. Na avaliação dos defensores do impeachment, não restariam dúvidas aí de que o presidente Bolsonaro atentou em reiteradas oportunidades contra o direito à saúde. Outro tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês tem relação também com a pandemia, mas é o plano lançado ontem pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Agostinho Patrus, do PV, que propõe reduzir impostos e dívidas tributárias em favor da retomada econômica de Minas Gerais. Ele está amparado em 2 avaliações, uma trágica, né, e outra até otimista. A primeira, a de que a pandemia, além de atingir a vida e destruições, afetou também, inegavelmente, a economia. E a segunda, a otimista, de que a possível chegada das vacinas e a vacinação pelos próximos 6 meses estaria na hora já de pensar na retomada da economia. Por isso, lançou o plano, que é sustentado em 2 pilares na área fiscal: a regularização de dívidas tributárias e a redução de impostos. Chamada de Recomeça Minas, a proposição deverá tramitar na Assembleia Legislativa na forma de projeto de lei e ganhará tratamento prioritário. O objetivo é facilitar a recuperação de setores que foram impactados pela pandemia do coronavírus. A partir de experiências dos anos de 2017 e 2018, a renegociação de débitos poderá chegar aí a 14,9 bilhões, quase 15 bilhões aí neste ano e no próximo, segundo levantamento feito pela Assembleia Legislativa. Agostinho Patrus citou que em 2017, iniciativa semelhante permitiu a recuperação de 12,7 bilhões, quase 13 bilhões em dívidas. A proposta prevê que, no caso de dívidas como o ICMS, haveria um desconto de 95% sobre as multas e juros para pagamento à vista. Se for parcelado, o desconto poderia ir de 40% a 90%. Já no pilar referente ao incentivo fiscal, Agostinho Patrus propõe a redução de impostos para os setores mais afetados. Bares, restaurantes e empresas de vestuário, por exemplo, poderiam ser beneficiados com a redução de 50% do ICMS. Hotéis, academias, atividades culturais, instituições de ensino, salões de beleza, serviços gráficos poderiam ganhar desconto de até 12,5% na conta de luz. O incentivo seria dado aí a partir do desconto de ICMS da energia elétrica, né? Na avaliação do presidente da Assembleia, essas medidas poderiam vigorar por até 180 dias após o fim do decreto da calamidade pública decorrente aí da pandemia, que está previsto para 31 de junho deste ano. Por último, quero destacar também aqui, vale destacar aqui sem trocadilho, mais um insucesso do acordo do Estado com a Vale, a mineradora Vale. Tudo voltou a estaca zero e o governo e a mineradora, que não quis melhorar a proposta, ficaram empacados. né, o governo está disposto a deixar o caso apenas na esfera judicial, ante a impossibilidade de acordo. O governo queria, como se sabe, cerca de 54 bilhões aí de ressarcimento. A Vale aceita pagar menos da metade. Há risco de ambos os lados para os dois nesse impasse aí. A própria Vale já foi condenada no ano passado em decisão judicial transitada e julgada e não poderá repetir aqui o descaso da tragédia de Mariana e também no processo judicial que seguiu ainda segue 5 anos depois. É isso aí, um abraço a todos vocês. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.